contava história. Hoje na memória eu guardei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho. E mais seu filho, eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto. Uma mesa no canto, uma sala no jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala do seu bandolim Jacó. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre: quer viver melhor? Naquela mesa ele contava história, e hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho, e mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim.
Essa versão linda que a gente acaba de escutar faz parte do DVD que o Zeca Pagodinho gravou com a Maria Bethânia. Paulo, essa letra que a gente escutou agora, ela é muito carregada de memória e de afeto, né? O que, que ela traz para você?
Ah, eu adoro essa música e essa versão deles, que nesse DVD de Santa Amaro Xerém, né? Eu acho uma pérola. E eu sou muito samba, né? Gosto muito de samba. Frequento samba, escuto samba. E essa letra é genial. Fala da história de um filho que recobra as memórias com o pai, né? E eu lembro muito da minha mãe nessa mesa, fazendo um paralelo. Eu perdi minha mãe com 15 anos, convivi um pouco mais com meu pai. Meu pai viveu até os 87, faleceu em 2023. Eu estava em Brasília, inclusive, em cartaz, quando ele faleceu no CCBB. Mas eu lembro muito da minha mãe, sabe? Dessa história, a gente cantava músicas, a gente sentava na varanda de casa para tomar café, tinha todas essas memórias, uma memória pessoal mesmo.
A gente adora quando as músicas contam um pouco da história, né, do nosso convidado.
Nossa, é lindo, né?
Caíra, isso é maravilhoso.
Como que o papel da arte, né, que é comunicar e fazer algo acontecer, né, subjetivamente nas pessoas.
E falando, né, você falou do que você é um cara do samba, né, que frequenta as rodas, tua playlist mostrou muito isso aqui pra gente, mas você costuma usar a música na construção do seu trabalho, na construção dos seus personagens?
Olha, intuitivamente sim. Às vezes tem músicas que me ajudam, por exemplo, quando eu vou gravar, provavelmente, quando eu gravo, eu lembro muito. Eu fiz uma novela em 2021 e que eu lembro muito desse dia. Eu tinha um dia de estúdio cheio, eram mais de 20 cenas. E tinha muitas cenas, era um gráfico de cenas absurdas. Cenas de emoção, cenas de término, cenas de reconciliação. Era uma loucura. A gente perdia um filho na novela. E a atriz que fazia meu par romântico na época. E aí tinha essas cenas. E a música, por exemplo, é muito fundamental. Que quando você tem uma quantidade de cenas assim que te exigem muito, já fugindo um pouquinho para o audiovisual, você vai se preparando, né? Você já acorda, você toma café, você já vai entrando nessa energia. Cada um tem um processo, esse é o meu. A gente já vai se preparando e as músicas são essenciais, né? No carro, já na maquiagem. Isso é uma coisa que já vai te ambientando para você criar recursos para chegar ali e dar conta daqueles universos, né?
É verdade, né? A música tem esse poder, né? De trazer uma emoção de forma muito rápida, né?
Sim, sim.
Então vamos com música novamente. Eu peço licença aqui na nossa conversa para chamar outra faixa escolhida por nosso convidado Paulo Verlins. Vamos com Jorge Aragão e a sua Já É.
Não sei como aconteceu, dava tudo pra saber onde você se escondeu. Tô pensando em escrever uma carta de amor em forma de um coração, ou quem sabe lhe dizer que a nossa união foi linda. Pra gente acabar assim ainda, dependesse de mim, linda, pra gente acabar assim, ainda é. Pra onde você for, lá pra mim já é. Irei, se você quiser, a saudade é dor. Volta, meu amor, assim que você puder. Pra onde você for, lá pra mim já é. Irei, se você quiser, a saudade é dor. Volta, meu amor. Dava tudo pra saber onde você se escondeu. Tô pensando em escrever uma carta de amor em forma de um coração. Ou quem sabe lhe dizer que a nossa união foi linda, pra gente acabar assim, ainda que dependesse de mim. Pra gente acabar assim, ainda. Pra onde você for, lá pra mim já é. Irei, se você quiser, a saudade é dor. Volta, meu amor, assim que você puder.
Quer comentar essa faixa, Paulo?
Ah, essa faixa é um ícone, né, do samba. Jorge Aragão é incrível. Aqui no Rio de Janeiro tem um samba que chama Samba do Trabalhador, que é do Moacir Luz, uma galera do Samba do Trabalhador também. O Moacir Luz é um sambista incrível que fundou essa roda de samba que acontece toda segunda-feira ali, entre Tijuca e Vila Isabel. Eu frequento muito. E essa música é um clássico nas rodas de samba, né? Jorge é um ícone do samba brasileiro.
Ai, obrigado por ter trazido ele aqui pra gente. Mas agora, voltando a falar um pouquinho da sua trajetória, né? Ao longo dela, Paulo, você teve um encontro determinante aí na sua caminhada, que foi com a atriz Carolina Pismel. Ela é sua companheira. Sim. E vocês já dividiram o palco diversas vezes, além de você ter dirigido a Carolina na peça Ela. E também a Carolina te estreou na direção, comandando seu monólogo, baseado em uma história real. Fala um pouco pra gente sobre essa parceria tão frutífera.
Ah, eu e Carolina estamos juntos, vai fazer 21 anos, né? Quando eu me formei na Martins Pena, a gente se conheceu num festival de teatro. Logo depois a gente, logo depois fundamos a companhia, junto com Vinícius Arneiro, Jobilac, Felipe Abibi e a Júlia Marini. O Vinícius e o Felipe já não fazem mais parte da companhia hoje, mas fundaram a companhia com a gente, são amigos queridos. E a nossa parceria transcendeu, né? Transcendeu a casa. Nós temos um filho de 10 anos, que é o Tomé, uma razão da vida da gente, assim, incrível. E a parceria, a gente trabalha muito bem juntos, né? Não é todo casal que consegue entender esses mecanismos de trabalho. A gente trabalha muito bem, ela é muito boa atriz, né? Ela é muito boa atriz, isso já é metade do trabalho feito. E aí isso me ajuda muito, então a gente consegue se desenvolver muito bem, sabe? Fora e dentro de cena. A gente tem uma história engraçada quando a gente fez o espetáculo com o Marco Nanini. A gente fez um trabalho na companhia com ele. A companhia foi convidada por ele para fazer um espetáculo em 2015. E eu lembro que o Nanini brincava com a gente. Ele falava, isso é mentira, vocês não são casados. Não. Estão mentindo para mim. Vocês trabalham muito bem juntos. A gente não briga, não tem essa coisa. Isso não existe, né? Esse desentendimento em cena. A gente somos colegas, a gente consegue dividir bem as coisas. Mas é uma parceria de muito fruto e uma parceria, sei lá, talvez de outras vidas, né?
Ai, que bonito escutar você falando sobre a Carolina, que inclusive já esteve aqui no Trilha das Artes com a gente, né?
Sim.
Uma vez eu vi você comentando sobre sua relação com o Tomé, o filho de vocês, e aí depois eu fiz um link com uma outra questão que eu vi você falando em uma entrevista. Você estava comentando sobre o filme que você protagonizou, O Capitão Astúcia, e você destacava, sim, a questão do afeto entre homens, no caso desse filme, né? O afeto entre um neto e um avô. Aí eu fiquei, sim, curiosa para te escutar sobre sua experiência como pai, e também como é que você percebe essas mudanças ocorridas ultimamente, que tem se falado tanto na masculinidade padrão? Como que você faz essa relação também?
É um desafio, né? Porque assim, eu sou um homem que nasci e cresci numa comunidade, né? Eu cresci em favela no Rio de Janeiro. Então, com 18 anos, quando eu entrei na Martins Pena, eu comecei um processo de reorganização mesmo, né? Da vida, de entender essa questão do homem em sociedade, né? E a gente segue diariamente quebrando esses estereótipos, né? Quebrando essas coisas da masculinidade tóxica que a gente carrega e que a gente, como homem, recebe desde a infância, né? Então, acho que essa preocupação eu tenho muito como pai, né? De como criar o Tomé, como criar esse homem nessa sociedade, né? Entender. Tem uma coisa que é incrível da nossa relação, assim, que é o companheirismo. O Tomé é um menino incrível, um menino lindo, sensível, e a gente conversa muito, sabe? Isso é uma coisa que eu agradeço muito, porque também não depende só da gente, né? Também depende da personalidade que ele também... Que a criança também tem uma personalidade, né? Óbvio que o caráter da criança vai se moldando e vai se construindo, mas a criança também vem com personalidade, vem com desejos. Então, por mais que você estimule, você também depende um pouco da criança. Depende desse ser humano que está ali, né, com você. E eu estimulo, né? Eu e Carolina estimulamos muito essa coisa da conversa, do diálogo. Nós somos muito amigos. Isso é incrível. Ele me conta tudo que acontece na escola, sabe? Não tem segredo. E às vezes, antigamente, agora nem mais, porque ele já entendeu com 10 anos, né? Que a gente pode, mas antigamente ele falava: eu posso falar? Posso falar mesmo? Eu falei: pode falar, filho. Papai está aqui para te ouvir. Vamos conversar. Que às vezes a criança tem medo que o pai brigue, que a mãe brigue, e acaba reprimindo e não conversando, não se abrindo, né? Esse estímulo é uma coisa que a gente faz diariamente. E uma coisa também que eu aprendi é me desculpar também com meu filho, né? A gente também, os pais também precisam se desculpar quando erram. Acho que isso é um fator muito importante para a criança entender que os pais também erram, que eles também se desculpam, tanto com ela quanto com outras pessoas. Porque eu lembro que na minha época tinha uma coisa de autoridade, os pais não erram nunca. Eles não pedem desculpas. Então, a gente tenta desconstruir essa questão para que crie esse diálogo, né? Para que não crie um abismo entre nós, né? Para que, de fato, a gente entenda que, querendo ou não, nessa primeira infância, os pais, eles são palavras de ordem, né? São palavras de lei. O que os pais falam é o que o filho acredita. Então, se eu sou um cara preconceituoso, se eu sou um cara que dissemina ódio, dissemina coisas erradas, meu filho provavelmente vai ser uma pessoa assim, porque ele é o que ele está vendo como exemplo, né? Mas agora, se a gente naturaliza questões sociais e a gente entende, né, com ele desde pequena, a criança é uma esponja, né? Ela vai absorvendo tudo isso. Mas eu adoro, acho que a função que eu mais gosto na vida é ser pai, é acompanhar o desenvolvimento do Tomé, assim. Eu fico muito contente, muito emocionado com as descobertas e com as conquistas que ele vai tendo diariamente, assim, é muito bacana.
Ah, que bonito, Paulo. Obrigada por compartilhar isso aqui com a gente.
Imagina.
Muito obrigada. E já que, imagina, a gente está falando de amor, no fim das contas, né? Vamos com mais música. Na companhia do nosso convidado Paulo Verlings, a gente ouve agora Nas Grades do Amor, com o grupo Revelação.
Quando eu te vi pela primeira vez, seu jeitinho de ser, seu olhar tão lindo me fez viajar, e no seu sorriso imenso mar, fiz uma canção pra nunca esquecer, o momento em que eu conheci você. Era uma linda noite de verão, viajar. E no seu sorriso imenso mar, fiz uma canção pra nunca esquecer o momento em que eu conheci você. Era uma linda noite de verão.
Quer comentar por que você escolheu essa música para escutar aqui com a gente? Ela também está sempre na sua playlist, nos sambas que você
sempre,
vai.
Sempre, sempre. Revelação, eu tenho na minha playlist Revelação as melhores, que só as músicas mais bombadas no Revelação. Revelação, pô, é um clássico, né, do samba carioca, do pagode, tá em tudo que é roda de samba, em Xande, de Pilares, a galera toda do Revelação, eles são muito fortes no Brasil, no Rio, né? É incrível, eles estão aqui na minha playlist, 100%.
Obrigada, porque agora está na nossa aqui também. E agora eu queria falar agora do seu trabalho mais recente, o espetáculo Medeia, baseado no clássico grego e dirigido por Paulo de Moraes. Nele você contracena mais uma vez com a Carolina Pismel. Eu queria saber o que você mais destacaria nessa montagem e também qual foi o maior desafio na construção desse jazão confrontado aí com suas escolhas, né?
Sim. É, o Medeia é uma idealização minha, né? Eu tive a ideia de adequar esses dois personagens, que são personagens muito fortes da mitologia grega, né? E são personagens, além de muita força, muito emblemáticos, né? Medeia é essa mulher aqui. Pô, o texto do Eurípides tem mais de 2.500 anos. Ele atravessou, né? A história atravessou 25 séculos, né? É muita coisa. É muito forte essa potência que tem essa história. E aí eu tive a ideia, e eu conversei com o Paulo de Moraes, que é o diretor, e conversei com o Diogo Liberano, que é o dramaturgo. O Diogo trouxe uma ideia de fazer como a história da gente começa onde a do Eurípides termina. Minha ideia fugiria, mas ela obriga Jasão a ficar para que eles tenham um acerto de contas e eles começam a rever as histórias da vida. Então tem um ponto muito, muito emblemático também na nossa montagem, que é essa discussão desses dois personagens dessa mitologia, com muita força, com muita dor, e também tem humor, levemente, mas tem. A gente também está entendendo esses respiros, né, por se tratar de um texto forte. E aí acho que tem a mão do Paulo também na encenação, que é muito presente, assim, o cenário é muito interessante do espetáculo, e acho que conduz o espectador para uma coisa não realista. Isso, acho que isso ajuda também, sabe, a trazer um respiro para esses assuntos todos que são tocados dentro da peça.
Mas que traz também a instabilidade entre eles ali no cenário, né? Aquela a casa em cima de um tablado não muito estável, isso, ali, né?
Isso, e acho que tem também essa coisa de eles estarem oprimidos também dentro daquela casa.
Muito pequena,
acho,
né?
Que essa coisa de entender, né? O cenário é menor, ele flerta com o minimalismo. Então acho que tem toda essa relação, assim, que acho que traz o espectador, sabe, para dentro, junto com a gente.
Ai, que legal. E ficou muito marcado para mim uma coisa que você falou no começo aí da tua resposta, né? A potência desse texto, né? São mais de 2.500 anos essa história sendo contada, né? Isso é realmente incrível, né?
É muita coisa. E acho que é uma coisa... E é engraçado que o texto de Eurípides, que não é o que a gente faz uma versão original do Diogo, mas a partir do texto de Eurípides, do texto do Sêneca e do próprio mito da Medeia, que foi de onde Eurípides e Sêneca tiraram o ponto de partida para o texto deles também, né?
Uhum.
E é isso, o Diogo também traz questionamentos, né? Que no mito da Medeia tem muita coisa diferente que o Eurípides, ao pegar e construir o texto dele, fez também a dramaturgia dele, né? Então, no mito mesmo, como se fosse um conto sobre essa mitologia, sobre essa personagem mitológica, tem coisas que a gente traz que tem lá no conto e que não tem na versão do Eurípides, né?
Uhum. Que pesquisa interessante. Nossa, muito, muito legal. Ô, Paulo, nosso programa está chegando ao fim, mas eu ainda queria te perguntar uma coisinha. Queria saber qual foi o trabalho que você considerou o ponto de virada na sua carreira até agora. O que, que mais te marcou nesses anos todos de carreira?
Olha, Mônica, eu acho que o trabalho que a gente fez com a Nini é um trabalho muito bacana, né? Assim, um ponto de virada para a companhia.
Foi o Beijo Minha Lápide, não é isso?
Foi o Beijo Minha Lápide. No teatro, eu acho que o Conselho de Classe é um espetáculo muito forte que eu participei. Um espetáculo que a gente ficou quase 10 anos. Mas na companhia também, nós temos o espetáculo Cachorro, que é o primeiro trabalho da companhia, que nós fizemos também durante 10 anos consecutivos em cartaz. Então é muito forte isso tudo, assim. O Cachorro realmente é um marco de virada, assim, na minha vida profissional, sabe? Um trabalho que a gente estreou em 2007 e a gente fez até 2017, assim, com muita força, sabe? Então é um trabalho que eu fico muito, com uma memória muito forte. No audiovisual, sem sombra de dúvidas, o Capitão Astúcia, né? Foi onde eu conheci o Pipo, o Felipe Montijo, que é daí de Brasília. E é um cara que eu admiro muito, um cara que confiou muito em mim, né? Confiou em me entregar o Santiago, que é um personagem que era um filme da vida dele, né? Primeiro longa dele. E a gente fez um lançamento muito bonito do filme. O filme teve uma carreira linda, de muitas experiências, assim. Acho que esses trabalhos são os trabalhos que mais me marcaram, assim.
Quem não assistiu, corre para ver que Capitão Astúcia é um filme incrível, realmente, imperdível. Paulo Verlins, eu sei que sua agenda está super corrida, que você vai entrar no ensaio, vai, na verdade, voltar para o ensaio agora, né? Sim. Então, obrigado por seu tempo que você dedicou aqui para a gente, por ter parado para falar aqui com a gente, dividir um pouquinho sobre os seus trabalhos. Foi uma delícia falar com você.
Pô, imagina, Mônica, eu que agradeço o espaço, eu agradeço a conversa, o papo. Espero que os ouvintes também tenham gostado de nos ouvir.
Ai, foi uma delícia.
Subo nesse palco, minha alma cheira talco, como bumbum de bebê. Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda, saberá me dar valor. Pra quem preza o louco bumbum do tambor. Fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Sei que muitos têm na testa o Deus Sol como um sinal. Eu, como devoto, trago um cesto de alegrias de quintal. Há também um cântaro, quem manda é Deus, a música pedindo pra deixar derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui.
Palco de Gilberto Gil, que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, a gente encerra o Trilha das Artes. Este programa teve produção e apresentação minha com sonoplastia do Newton Gomes. Este e todos os outros programas estão disponíveis em nosso portal, radio.câmara.leg.br. Eu sou a Mônica Montenegro e na próxima semana estou de volta com mais um bate-papo imperdível com um grande nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.
7:37 Você diz que não me reconhece, que não sou o mesmo de ontem, que tudo que eu faço ou falo não te satisfaz. Mas não percebe que quando eu mudo é porque estou vivendo cada segundo e você como se fosse uma eternidade a mais. Sou um mob solto no furacão. Qualquer calmaria me dá solidão. Sou um mob solto no furacão. Qualquer calmaria me dá. Vez que troquei meu nome por um outro nome que não lembro mais, tinha certeza ninguém poderia me encontrar. Mas que ironia, minha própria vida me trouxe de volta ao ponto de partida, como se eu nunca tivesse saído de lá. Sou um mob solto no furacão. Qualquer calmaria me dá solidão. Sou um mob solto no furacão. Qualquer calmaria me dá. Quando a âncora do meu navio encosta no fundo no chão, imediatamente se acende o pavio e detona-se minha explosão. E me ativa, me lança pra longe, pra outro lugares, pra novos presentes, ninguém me sente. Somente eu posso saber o que me faz feliz. Sou um móvel e solto no furacão. Qualquer calmaria me dá solidão. Sou um móvel e solto no furacão. Qualquer calmaria me dá.
Lua cheia, vamos namorar. Lua nova, Your faith again, you have the power to believe. Another dissident, take back your evidence, it has no power to deceive.
I can see. 7h50.
Aconteceu um novo amor que não podia acontecer. Não era hora de amar. Agora o que vou fazer? Não tem solução neste novo amor. Um amor amargo me tirou a paz. Eu que esperava nunca mais amar, não sei o que faça com este amor demais, não tem solução. Este novo amor, um amor amargo, me tirou a paz. Eu que esperava nunca mais amar. Não sei o que faça com este amor demais. Não tem solução este novo amor. Um amor a mais me tirou a paz. E eu que esperava nunca mais amar, não sei o que faça este amor demais. Não tem solução este novo amor, um amor amargo me tirou a paz. Mais amar, não sei o que faça com este amor. demais.
Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vem pela frente, na casa do povo é assim.
Com trabalho coletivo,
na casa do povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
A voz da casa do povo é aqui.
E nossa vez, Rádio Câmara 90.3.
A voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar.
Durugudum, paracutico, tiquitico, dugudum, dum, 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 durugudum, 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 dum, 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 durugudum.
Você está sintonizando a Rádio Criolina na Rádio Câmara.
Olá, olá, povo lindo que acompanha a Rádio Criolina. Começa agora o nosso encontro com a nova música produzida no Brasil. Salve, Thiago Pezão.
Salve, Rodrigo Barata. Salve, ouvintes da Rádio Criolina. Neste programa, que está bem variado, estaremos na companhia de Agnes Nunes, Rael, Diogo Strauss. E no bloco Planalto e Bom Som, batemos um papo com o DJ A.
Sonoramente, esta Rádio Criolina passa por hip-hop, pop, funk, soul e MPB. Começamos os trabalhos ouvindo faixas do EP Novela, o mais recente trabalho musical de Agnes Nunes, cantora e atriz nascida na Bahia e criada na Paraíba. Ela ganhou projeção ainda adolescente ao publicar versões de MPB, R&B, reggae e soul nas redes sociais, chamando atenção pela voz suave e interpretação sensível.
Então construiu uma trajetória marcada por composições autorais e parcerias importantes. No EP Novela, que conta com produção do Yuri Rio Branco, Agnes aprofunda esse universo emocional e cinematográfico, apostando em canções confessionais e sonoridades sofisticadas para retratar amores, despedidas e recomeços.
A seguir, com Agnes Nunes, ouviremos as faixas Será Que Eu Vou Te Ver? E A Última Vez Que Me Rebaixei.
E foi uma novela pra vida e ver. Será que essa cena ainda vai me convencer? Foi esse o problema, você soube chegar sem estragar nada.
Rádio Criolina.
Baby, baby, você precisa sair por aí. Baby, baby, você precisa amar alguém. Baby, baby, você precisa sair por aí. Baby, baby, você precisa amar alguém. Eu acho que se me olha assim por maldade, desde que te conheço sempre tive vontade de te pegar e fazer coisas que eu ainda não tenho coragem de cantar. Mas se eu mudar em pé quadrado, eu poderia te ensinar os lados da bossa, da MPB e do que você quiser, cê sabe. Deixe todas elas aí, olha e vê que eu tô aqui. Você escuta e se sorri, porque baby, baby, você precisa sair por aí. Baby, baby, você precisa amar alguém. Baby, baby, você precisa sair por aí. Baby, baby, você precisa amar.
Você está ouvindo a Rádio Criolina e essa aí foi Última Vez Que Me Rebaixei. E antes, Será Que Eu Vou Te Ver? Ambas com a cantora Agnes Nunes. E ainda com ela, ouviremos a seguir No Meio do Povo e Denso e Danço. Faixas presentes no EP Novela.
Depois de me perder.